continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Rodrigo Delage. Seja bem-vindo.
Obrigado, Geraldo. Obrigado a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Senado. É uma grande alegria poder falar aí com vocês, viu?
Pois é. E eu tô vendo aqui, Rodrigo, que você tem o caipira no sangue, no DNA, porque você circulou por muito pelas cidades do interior aí de Minas, e entre elas Pirapora, imortalizada pelo nosso querido Renato Teixeira.
Eu, Geraldo, tive a minha infância na nossa Pirapora aí do norte de Minas, né? Nas margens do Rio São Francisco, que vocês estão aí no Planalto Central. Eu sou barranqueiro, eu sou do Cerrado também, né? E eu acho que é daí que veio um pouco, já me antecipando, já falando um pouco, né, da minha história com a viola e com a cultura popular. Eu acho que é daí, né, da força do Cerrado, do sertão, né, norte mineiro, que se estende aí por Goiás, pelo Distrito Federal e por Bahia afora, que daí que vem a minha inspiração, né, para a viola caipira, sabe? Eu nasci aqui em Belo Horizonte, de onde eu estou falando aqui para vocês, morei, né, em Pirapora durante boa parte da minha infância. A cidade de Pirapora fica às margens do Rio São Francisco, onde a cultura popular é muito latente e onde a viola tem uma representatividade muito forte. Então a gente sempre teve contato com os violeiros, né, autênticos, os mestres, né, das manifestações religiosas, como as folias de reis, as danças de São Gonçalo, né, os causos, as afinações e todo o universo místico e mítico que está ali envolvido, né, nesse instrumento tão, tão peculiar, tão, tão querido, que é a nossa viola caipira.
É verdade. Tem uma música que eu acho ela fantástica, que se chama Lagoa da Tapera, né, que você fala das margens do rio Pandeiro. Pandeiros, né? Pandeiros.
Beraldo, que bacana. Essa música eu fiz inspirado em uma lagoa, né, que realmente é uma lagoa às margens do Rio Pandeiros, que é um afluente do São Francisco. Inclusive, o Rio Pandeiros é o berçário natural de peixe do Rio São Francisco. É uma área de preservação, a gente chama de Pantanal Mineiro, porque você navega, sai do Rio São Francisco, entra no Rio Pandeiros e navega até um certo ponto. A partir, né, de uma determinada altura dele, ele se transforma num imenso Pantanal, que é um berçário de vida, né, aquática e vida silvestre, né, tanto de bichos como de peixes. E, né, é uma região muito bonita e muito rica. E nessas minhas andanças pelo São Francisco, eu brinco que eu conheci o sertão por meio dos rios, né, navegando os rios. E aí, né, eu descia, né, várias vezes eu pude descer de Pirapora navegando, cheguei aí, né, até a região do Rio Urucuia, sempre São Francisco de Januário, a gente tem o Rio Pandeiros, tem a Lagoa da Tapera, que acabou inspirando essa música. E esses causos, essas paisagens sonoras que eu falo, sabe, Geraldo? Elas são sempre presentes, assim, nas minhas músicas, né? Até as pessoas falam que as músicas são muito visuais, né? Elas nos, né, nos levam para paisagens, né? A pessoa fecha o olho, às vezes imagina aquilo que eu tô narrando ali, mesmo numa música instrumental, né? Isso é muito legal.
É muito legal, e você traz também personagens como a Ludovina, não é? Que eu achei incrível, que uma violeira portuguesa que inventou um ritmo, né? Inclusive se chama o toque da Ludovina.
Ah, muito legal você falar isso também, Geraldo, pelo seguinte: hoje em dia, né, a gente vê, né, com muita alegria, assim, várias mulheres, né, empunhando, assim, tocando a viola com maestria, né? E sempre, e a participação, né, das violeiras sempre foi muito presente, apesar das vezes não ter a visibilidade, de destaque, né, da presença masculina no instrumento. E a Ludovina foi uma violeira no início, né, dos anos 1900, que viveu no sertão do Rio Gurutuba, que é na região de Janaúba, né, também, né, vale do Rio São Francisco, e que tocava de uma forma tão esplêndida que ela se tornou um gênero de viola. A gente, quando fala gênero de viola, é que ela se tornou um toque de viola. Cada violeiro, né, tinha o seu toque da Ludovina, que era a música e a composição em que ele tentava imitar essa forma especial que essa violeira, né, tocava, né, nesses tempos vivos, né, você imagina o que, que seria isso no, né, no sertão, né, do Rio São Francisco, aí, no início dos anos 1900, uma mulher, né, empunhando essa viola dela com uma forma tão, tão magistral a ponto de se virar, se tornar um gênero de viola, né? E é interessante que, por exemplo, aí eu vou aproveitar para falar, o seu Manelim, que é um violeiro que, né, infelizmente faleceu no ano passado e que morava também às margens do Rio Urucuia. A mestra de viola dele foi uma mulher. Era dona de uma fazenda onde ele viveu uma época e que o inspirou a tocar. Então você vê que a gente, né, tivemos essa presença feminina muito forte, que a gente vê de uma, com muita alegria e sendo muito uma constante nos dias atuais, né, essa força feminina no instrumento. Eu gosto muito desses toques de viola, que tem sempre um caos e tem sempre um contexto, né? Eles são ligados ao sertão e ao homem e ao sertanejo, né? Ele está sempre, né, rememorando ou um bicho, ou uma história, ou alguma coisa da vegetação, alguma coisa né, do dia a dia da sua vida e da sua vivência com a natureza. E isso é que me aproximou muito do instrumento. E da afinação ao rio abaixo, que particularmente é a afinação que eu toco, né, na maioria das vezes, que eu gosto muito.
Então, Rodrigo, vamos ouvir um pouquinho de música?
Eu sugeri, então, o Liso do Sussuarão. Como a primeira música que a gente vai ouvir, Liso do Sussuarão é um trecho, é uma região mencionada num trecho do livro Grande Sertão Veredas, do nosso grande Guimarães Rosa. Essa região estaria, supostamente, a extremo oeste do Rio São Francisco, uma região muito árida, em que os personagens, os jagunços, né, do bando, eles tentam transpor esse Liso do Sussuarão, esse deserto severo, né, por diversas oportunidades, até que eles conseguem, chefiados pelo Riobaldo, né, em uma certa altura do romance. E eu digo que o Liso do Sussuarão é esse desafio, é essa travessia que a vida nos impõe. É como nós estamos vivendo agora, né, atravessar esses momentos difíceis e essas constantes, né, dificuldades que a gente enfrenta para chegar, né, em algum lugar. O Guimarães Rosa, ele fala que o que importa, né, não é a saída nem a chegada, mas sim o correr da travessia. Então eu fiz essa música, o Liso do Sussuarão, tentando retratar essa aridez, né, e essa dramaticidade da travessia desse local tão emblemático para o romance Grande Sertão Veredas. E depois, falando um pouco, né, dentro dessa cultura popular que a gente admira e que eu vivenciei, é uma adaptação de domínio público, chamada Pianê Pianá. É um coco de viola. O coco de viola é um ritmo em que a gente canta e toca, batendo no tampo da viola, fazendo a percussão juntamente com o canto. Então eu fiz essa adaptação desses versos das margens do Rio São Francisco, da música Pianê Pianá, e trouxe isso para o coco de viola. Espero que vocês gostem aí, né, que a gente atravesse o Liso do Sussuarão para as margens do Rio São Francisco cantar e dançar um coco de viola.
Vamos ouvir.
Thank you. Vão-me embora, vão-me embora, Pianê. Que eu não vou-me embora não, Pianê. Cromata tá lavando, Pianê. Lá no banco de areia, Pianê, Piana. Vou-me embora, vou-me embora, que eu não vou-me embora não. Barca nova chegou, quem tava de dentro saiu, quem tava de fora entrou. Remeiro era Zezinho, Maria Pedro levou. Vou-me embora, vou-me embora, Pianê. Que eu não vou-me embora não, Pianê. Cromata tá lavando, Pianê. Lá no banco de areia, Pianê, Piana. Eu pisei na barca nova pensando que era vapor. Quem tava de dentro saiu, quem tava de fora entrou. Se não for na barca nova, na velha eu também não vou. Vou-me embora, vou-me embora, Pianê. Que eu não vou-me embora não, Pianê. Cromata tá lavando, Pianê. Lá no banco de areia, Pianê, Piana.
Brasil Regional está recebendo Rodrigo Delage, que acabou de sugerir duas músicas, Liso do Sussuarão e Pianê Pianá. Você se referiu antes sobre a música do Liso do Sussuarão no Grande Guimarães Rosa, mas você também tem parcerias ou se inspira em outros poetas, por exemplo, Manuel de Barros, né?
O nosso grande Manuel de Barros, né, Geraldo? A literatura, não consigo separar isso, né, da minha música e da minha viola, né? Eu acho que isso anda tão junto, é tão misturado, né, dentro do viés artístico que a gente desenvolve, que eu sinceramente, não consigo separar. E das grandes alegrias que eu tive, inclusive, foi um grande incentivo para que eu gravasse o meu álbum Périplo, que eu lancei em 2014, e aproveitando para dizer, né, a todos os ouvintes que a minha discografia está em todas as plataformas digitais. Hoje em dia, né, Geraldo, a gente fica muito, por um lado, a gente estava até falando, né, sobre estarmos órfãos dos CDs, dos encartes, mas ao mesmo tempo a gente tem essa abrangência, né, de poder estar no mundo todo mediante um clique, né? Então a pessoa que pesquisar Rodrigo Delage nas plataformas digitais, ela vai achar, né, toda a minha discografia. E uma das grandes alegrias, um incentivo para que eu gravasse o meu álbum Périplo, de 2014, foi justamente essa parceria com o grande Manuel de Barros. Sou fã da poesia dele, da forma, né? Ele também com a ligação com o Pantanal, né? Sempre a natureza e as beiras de rio, né, junto. Eu, como admirador da obra dele, cheguei a fazer um esboço de uma adaptação de versos do Manuel de Barros, da obra Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. E mostrei para um grande músico e produtor musical, violonista aqui, né, da cena mineira, o Geraldo Viana, e ele gostou muito. Eu falei: ah, Geraldo, mas eu acho que eu não vou dar muito seguimento, porque envolve liberação de direito autoral, né? O Manuel de Barros, com certeza, é muito requisitado. Então nós entramos em contato com a editora, e a editora falou: não, esse tipo de autorização é direto com o Manuel mesmo. Aí você manda para cá o material, manda o que você quer utilizar e qual a música que você vai tocar com esses versos, nós vamos submeter a ele e te damos resposta. Uhum. Aí, pouco tempo depois, veio contato por parte da editora dizendo que o Manuel de Barros tinha liberado, né, de forma graciosa a utilização dos versos dele na minha música. Então, quer dizer, aí eu falei: ô, Geraldo, agora nós temos que gravar. Estamos nessa obrigação de registrar. Com o grande Manuel de Barros ainda em vida, pouco tempo depois ele, né, adoeceu e veio a falecer. Então é uma grande honra, uma grande alegria para mim. Convido os ouvintes que ficaram curiosos aí, entrarem nas plataformas digitais e ouvir a música Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo, que é a minha parceria com esse grande poeta.
É, o objetivo é esse, é dar um start, despertar o ouvinte para ir buscar o teu trabalho, né? Então a gente toca aqui alguma coisa, inclusive quero também falar de Viola de Queluz, que você fez também com o Geraldo Viana, e que trata um pouquinho, e que marca a história musical de Minas Gerais, né? No início do século, no final do século XIX, início do século XX, não é?
Foi o último single que eu lancei, um pouquinho antes de entrarmos na pandemia, ainda em 2020, é uma parceria minha com o Max Rosa, né, que é parceiro e luthier, e produção do Geraldo Viana. E essa música tem uma história muito legal. Tive uma relação sempre muito presente com as violas de Queluz. Para quem não conhece, as violas de Queluz eram fabricadas aqui na cidade de Queluz de Minas, que é próximo a Belo Horizonte, perto de Congonhas do Campo, onde estão os profetas do mestre Aleijadinho, né, que hoje é atual conselheiro Lafayette. Queluz de Minas era rota da Estrada Real e uma vila de importância histórica para histórica e religiosa para Minas Gerais. E nela, ela chegou a ser considerada como terra das violas, porque havia diversas oficinas que faziam as violas. As primeiras violas fabricadas aqui em Minas Gerais, com uma forte influência do barroco, eram instrumentos lindos, muito machetados, com desenhos, né, de madeira incrustados no tampo. E isso, né, no final dos anos 1800, até a primeira metade, né, do século XX, até mais ou menos 1950. Então, houve essa produção desses instrumentos por diversos artesãos, dos quais os mais importantes eram a família Salgado e a família Meireles. Enfim, e eu sempre gravo pelo menos uma face dos meus discos com essas violas antigas, sabe? Eu tenho essa preocupação acústica e estética de preservar a memória desses instrumentos, né? Que foram as primeiras violas fabricadas no estado de Minas Gerais. E aí o Max Rosa, que é o meu parceiro nessa música, luthier, ele tem um acervo de violas de Queluz, ele restaura. O Max consegue resgatar, localizar e resgatar uma viola emblemática, que foi uma viola que tocou para o imperador Dom Pedro II em 81, quando Dom Pedro I esteve na inauguração de um ramal ferroviário da Estrada Real em Queluz de Minas. Ele veio com a comitiva real, né, com a Imperatriz Leopoldina, todo mundo junto, e fazendo, né, diversas... isso foi para o diário de viagem do imperador, constatando as impressões. E, ao passar por Queluz de Minas, a época conhecida como Terra das Violas, eles ofereceram para o imperador uma serenata utilizando os instrumentos que eram feitos lá. E, para isso, eles pegaram os dois instrumentos mais bonitos que eles deviam ter. E, né, uma dessas violas, a gente diz porque ela tem instrumento, ela tem documentos, né, de cartório que atestam, essa foi a viola que tocou para o imperador no ano tal. Isso, né, isso foi noticiado. E o Max consegue resgatar essa viola, que ela estava no interior do estado do Rio de Janeiro, se não me engano, já bem deteriorada. Ele consegue trazer essa viola e restaurar. Então a gente, né, diante disso, da minha ligação com as violas de Queluz, da admiração do Max pelos instrumentos, por esse instrumento, nós compusemos a canção Viola de Queluz e gravamos, fizemos o primeiro registro no estúdio dessa viola, que a gente chama de viola imperial. Essa viola que tanto encantou o Dom Pedro II, que ele colocou no seu diário de viagem. Aqui se faz, mais ou menos, né, não tem decorado o texto, aqui se fazem violas muito bonitas, incrustadas, de jacarandá, descreveu, né, minuciosamente os instrumentos, falou, vieram aqui os dois violeiros, né, que tocam muito bem, e nomeou os violeiros e fez menção específica a essas violas. Inclusive há informação depois de que a corte comprava levas de violas de Queluz para municiar, né, de música o imperador. Então a gente fez esse registro histórico, né, do som que tanto encantou o imperador Dom Pedro II, e compusemos uma música em torno disso. Isso aí fica um outro convite para que os nossos ouvintes aí busquem, né, nas redes sociais, para escutar essa história e ouvir o som dessa viola emblemática que tanto encantou o imperador Dom Pedro II.
Rodrigo, que bom ouvir as tuas histórias e ouvir a tua música também. E infelizmente nosso tempo está acabando e eu só quero te agradecer por participar aqui do Brasil Regional.
Eu que agradeço, Geraldo, a todos os ouvintes do Brasil Regional, da Rádio Senado. A gente fala, né, do tempo, mas como passa rápido. Rádio, eu estava te confidenciando, é uma grande paixão, é um veículo que acessa tanta gente e que eu uso muito. Então é uma grande alegria poder, né, levar minha música até você e convidar todos que estão escutando aí para desfrutar da minha música e desenvolver, né, essa musicalidade que a gente traz. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu fico de cá à disposição e mando um abraço grande a todos vocês aí.
Você está com o Brasil Regional.